Estão a ouvir? Fala a CAP.
Sim, perfeitamente.
Pronto, era só para confirmar que estávamos on.
Sim, Sr. Presidente. Bom, os senhores deputados, falta o PSD. Logo chega o PSD. Damos início à sessão.
Boa tarde.
Senhores deputados, tenho a indicação da senhora deputada Cristina Rodrigues do PAN, que por motivos de outros agendamentos não consegue participar nesta reunião, e todos os restantes grupos parlamentares estão presentes e penso que também está assegurada a participação dos senhores deputados por videoconferência. É assim? Todos os deputados estão a ouvir-nos? Muito bem. Então, senhores deputados, temos esta longa ordem do dia para que tem como ponto 1 a audição das confederações do setor agrícola a requerimento do grupo parlamentar do PCP no âmbito da situação epidémica do Covid-19. Nós tínhamos, por uma questão logística e formal, tentado o agendamento em dois grupos, um às 15 e outro às 16, em virtude de não podermos ter tantos representantes na sala. Como tal não acontece, todas as confederações vão ser ouvidas por videoconferência, juntámos tudo numa única ronda, ou seja, vamos dar início à audição de todas essas confederações e depois iremos aplicar a grelha de tempos para comentários e apreciações e questões dos grupos parlamentares. Então, sem mais demoras, dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, para apresentar este requerimento. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar quem nos está a ouvir, nomeadamente as confederações que estão lá em casa, ou melhor, estão online por videoconferência a ouvir-nos. Nós agradecemos desde já a disponibilidade que tiveram para nos poder participar, esclarecer e ajudar hoje numa reflexão muito importante para nós. Aliás, o PCP tem a noção e a consciência de que a situação que atravessamos desta pandemia veio trazer à realidade aquilo que o PCP há muito lutava e aquilo que o PCP há muito diz, veio provar que o PCP tem razão, nomeadamente o que tem a ver com a soberania nacional, com a soberania alimentar do nosso país. Contudo, o impacto naquilo que é a produção de bens alimentares em muitos setores que vêm-se em grandes dificuldades neste momento, até mesmo alguns dos setores com compromisso daquilo que é a continuidade do exercício da sua atividade. O Governo, a muito custo, tem vindo a tomar medidas. Nós não nos podemos esquecer daquilo que a senhora ministra dizia e até nesta comissão dizia, que estava tudo bem, mas os problemas são bem maiores do que aqueles que o Governo identifica e principalmente para os pequenos e médios agricultores que vêm-se com muitas dificuldades. Aliás, nós, esta audição é precisamente porque entendemos que devem ser tomadas decisões com a participação dos interessados. Para nós, o PCP, os interessados são os pequenos e médios agricultores, é a pequena agricultura, a agricultura familiar, enquanto que para muitos outros, e principalmente para o Governo, são os grandes agricultores. Esse sim é que é o interesse do Governo, os agricultores competitivos e exportadores. Para o PCP, este requerimento já valeu a pena, dizer isto, o requerimento já valeu a pena, porque, no fundo, não só pelo requerimento e esta audição forçou, de certa maneira, o Governo a tomar medidas, mas também toda a iniciativa que o PCP tem apresentado em termos de processo legislativo na área do escoamento dos alimentos, na área da produção agrícola e alimentar, tem levado a que o Governo tome medidas. Mas quero deixar aqui, Sr. Presidente, para terminar, aqui uma preocupação que o PCP tem. Ainda este fim de semana foi anunciado pelo Ministério, pelo Governo, que está previsto contar com 85 milhões de euros do próximo quadro comunitário de apoio, ou seja, transferindo do PDR para os pagamentos diretos do quadro 21-27, 85 milhões de euros. Não nos podemos esquecer que este quadro ainda não está fechado, está ainda em negociações, e daquilo que se perspectivava era que não haveria verba suficiente. Por isso, aquilo que nós queremos também levar aqui à reflexão é como é que nós vamos usar dinheiro do próximo quadro comunitário, usá-lo agora, porque o Governo, há uma coisa que é certa e garantida, é que o Governo apenas está a contar para a agricultura com o dinheiro de Bruxelas. Não está a contar com um único cêntimo do orçamento do Estado. E isto é preocupante porque, consumindo aquilo que precisamos no futuro e tendo em consideração também estes próprios 85 milhões de euros, terão que ir à aprovação. Não sendo aprovado, como é que nós vamos fazer? Haverá ou não haverá? E é importante que se faça aqui a reflexão hoje, nesta casa, sobre esta medida que o Governo anunciou, contando com dinheiro do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tem agora a palavra a primeira confederação e tem 10 minutos para apresentar expor, que é a Confederação dos Agricultores de Portugal. E temos connosco, por videoconferência, o Sr. Presidente da Direção, o Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, a quem cumprimento e agradeço a sua disponibilidade, e vejo também que está presente o Sr. Secretário-Geral, Luís Mira, que também cumprimento. E tem a palavra, Sr. Presidente. Espero que me tenha ouvido.
Como? Não consigo perceber se estão a ouvir em condições.
Sim, estava a cumprimentá-los e a dar-lhe a palavra ao Sr. Presidente da CAP e cumprimentar também o Sr. Secretário-Geral Luís Mira. Obrigado. Boa tarde a todos. E tem a palavra.
Muito obrigado. Gostava de cumprimentar os Srs. Deputados, embora não esteja com a imagem da sala, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura e também o Sr. Deputado João Dias, que fez a primeira intervenção, enaltecendo ou referindo que, de facto, ele tem razão ao dar ênfase à pequena agricultura e aos pequenos e médios agricultores, porque 90% e mais, talvez 95% dos agricultores em Portugal são exatamente pequenos agricultores. E também reforçar ou manifestar o nosso total acordo na referência que faz quando enuncia que o valor, o dinheiro que veio para estas medidas que foram agora anunciadas, são, no fundo, uma antecipação de dinheiro dos próprios agricultores que deveria de entrar nos apoios à agricultura durante o ciclo seguinte. Não há um tostão, utilizando uma expressão antiga, de ajudas específicas do orçamento do Estado português. Aliás, a CAP, quando fez uma análise ao anúncio das medidas na conferência de imprensa que a senhora Ministra levou a efeito no sábado passado no Ministério, passado pouco tempo de acabar essa conferência, nós emitimos um comunicado referendo exatamente isso. Trata-se de dinheiro que é dos agricultores, que é antecipado para juntar ao dinheiro do quadro comunitário ainda em vigor. A medida é boa. Porquê? Porque transporta para a tesouraria dos agricultores mais dinheiro, mais 85 milhões, que não serão mais 85, poderão ser até mais do que isso, porque além dos 85 milhões há ainda mais 25 milhões para as MAZDs, e ainda poderá haver um reforço através de uma linha de crédito também de 35 milhões. Por isso, são verbas interessantes, mas não são suficientes. E não são suficientes porque, por exemplo, o Estado pode ajudar o setor agrícola com o seu próprio contributo, como fazem outros Estados da União, que no nosso caso, demos dois exemplos, através de um reforço da intervenção no mercado, seja pela retirada de produtos, seja pela diminuição de produção, seja por a destilação, enfim, há vários mecanismos que se enquadram no âmbito da intervenção, que também pode e deve ser reforçado com dinheiros de Bruxelas e até pelo próprio mecanismo que tem como base a União. E a nível nacional, sem ser necessário ao Estado, por exemplo, desembolsar dinheiro, pode ajudar os agricultores a não terem eles próprios que emprestar dinheiro ao Estado. Eu dou um exemplo, os pagamentos por conta e as retenções na fonte são verbas que o Estado arrecada e que pertencem aos agricultores e que mais tarde, na maioria dos casos, lhe devolve. Ou seja, o Estado está a dizer que cria linhas de crédito para as pessoas se endividarem e não lhes retira a obrigatoriedade de manterem o normativo fiscal em vigor, que, no fundo, parte desse normativo constitui empréstimos das finanças pessoais dos agricultores a favor do Estado, temporariamente. Não consigo perceber que essa situação não tenha ainda sido objeto de uma decisão e de uma análise do Governo, tal e qual como tem sido inclusivamente proposto pela CAP em sede de Comissão Permanente de Concertação Social. Outras situações pontuais, em alguns casos verificar-se-ia a necessidade de ajudar determinadas regiões ou determinado tipo de produtos face ou a intempéries ou a quebras de mercado muito significativas. Dou três exemplos. Um em relação às intempéries, aquilo que aconteceu às cerejas na região da Beira Baixa. Há regiões dentro daquela região que perderam cerca de 70% da sua produção. A única forma de compensar aqueles agricultores é com uma ajuda direta. Outra situação, a perda de comércio dos queijos de pequenos ruminantes, que viram desaparecer o seu mercado habitual com a contenção do mercado Horeca. E, por último, também a questão das flores e das plantas ornamentais, que, como sabemos, perderam o mercado, não só o da exportação, como também o mercado interno. E são as únicas ajudas que estão previstas para estes setores é o endividamento. Isto não constitui, para alguns, a possibilidade de enfrentarem o futuro com as dificuldades que virão. Por agora, creio que vou pedir aqui ao Sr. Secretário-Geral que junte uma pequena intervenção.
Bem, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral Luís Mira.
Vou utilizar aqui os meus 4 minutos muito rapidamente. Bom, estamos perante uma situação de uma dimensão que nunca se viveu e isso obriga a medidas extraordinárias. Aqui eu pedia aos deputados portugueses que pressionassem o Governo no sentido de o Governo exigir à Comissão Europeia reforço das verbas de intervenção, sem se fazer intervenção no mercado, que há uma baixa generalizada dos preços de todos os produtos, não é possível ajudar o rendimento dos agricultores, por mais ajudas que existam. A questão aqui é que os Estados-membros não podem intervir no mercado, estão limitados por regulamento comunitário. Tem que ser a Comissão Europeia a fazê-lo, e o Comissário vem dizer que não tem dinheiro, é uma coisa inaceitável e que temos que exigir à Comissão que o faça, temos que pedir aos Estados-membros que contribuam com mais dinheiro para que isso seja uma realidade. Outra medida que aconteceu a semana passada foi um conjunto de possibilidades das empresas comprarem máscaras, gel, mecanismos de proteção através do programa Adaptar e o setor agrícola ficou de fora. É inaceitável. Os agricultores e o agroalimentar têm tanta necessidade de mecanismos de equipamentos de proteção como os outros setores, pelo que também achamos inaceitável esta exclusão do setor agrícola da possibilidade de comprarem este tipo de equipamentos e de produtos de proteção. Também chamar a atenção que o primeiro pilar normalmente é pago em outubro. A Comissão já veio falar nessa possibilidade, mas não chega. É necessário, e há condições para o fazer, que esse adiantamento seja realizado em julho e agosto, de forma a que os agricultores recebam uma percentagem maior, e a Comissão também já o veio permitir, dos pagamentos diretos. Isso compete ao Estado português. A Comissão já percebemos que não vai avançar muito mais, porque países como a França ou como a Espanha não conseguem no seu sistema de pagamentos cumprir as regras para pagar mais cedo do que outubro, mas nós conseguimos e essa é outra das medidas que era muito importante para o setor agrícola português, o adiantamento para julho e agosto dos todos os pagamentos do primeiro pilar. E pronto, muito obrigado, de uma forma rápida e cumprindo o nosso tempo.
Obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Tem então agora a palavra a AJAP, Associação de Jovens Agricultores de Portugal. E penso que está connosco também por videoconferência o seu Diretor-Geral, Engenheiro Firmino Cordeiro. Engenheiro Firmino Cordeiro, boa tarde. Obrigado pela sua disponibilidade. Penso que nos consegue ouvir. Não temos som da sua parte. Não conseguimos ouvir. Sr. Engenheiro, não conseguimos ouvir e presumo que não me consegue ouvir também.
Não, já dá?
Ah, agora estamos a ouvi-lo, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, não tinha feito aqui um clique no bonequinho do som e é por isso que não me estavam a ouvir. Cumprimento o Sr. Presidente mais uma vez, cumprimento o Sr. Deputado João Dias do PCP pela iniciativa. Acho que é muito bom fazer o desafio a todos os grupos parlamentares para discutir estes assuntos, portanto, é de louvar essa iniciativa. Pena é que mais partidos não o façam também em relação a um setor que é crucial para o país. Cumprimento todos os colegas, membros das outras confederações e, obviamente, todos os senhores deputados presentes nesta comissão parlamentar. Não me querendo repetir em relação àquilo que foi dito pelo Presidente da CAP, vamos lá ver, eu por vezes dou comigo a pensar que isto dos pequenos agricultores, não sei se são tantos como ele diz, mas depende dos critérios, já avaliar pelas definições da ONU serão, mas penso que não são essas que contam para as contas do nosso rosário. De qualquer maneira, eu acho que os pequenos, a pequena e a média produção, os pequenos e médios produtores deste país, dá uma sensação que tem sido um entrave, um estorvo até para os últimos governos que temos tido em Portugal. Não vale a pena estar a referenciar se é esta ou aquela coligação, se é esta ou aquela forma de entendimento. O que é certo é que temos a sensação, são estorvo porque aumenta a burocracia, são estorvo porque é muita gente a receber muito pouco subsídio por ano e isso dá uma chatice. São muitos produtores a produzir muito pouco, também é uma chatice. Bom, parece que há aqui um conjunto, um aglomerado de situações que de facto imperam um sistema que devia ser vocacionado apenas e só, como já foi dito pelo Sr. Deputado do PCP, vocacionado apenas e só para a grande agricultura, que também temos obviamente em Portugal. Ora, isso é preocupante porque quando andamos por nós, olhamos para um território abandonado, olhamos para uma desertificação cada vez maior e olhamos para uma necessidade imperiosa que é mantermos pessoas no nosso território. E isso consegue-se, obviamente, com os produtores. Infelizmente, vão envelhecendo, ou seja, nós temos uma taxa de rejuvenescimento das mais baixas, se não for a mais baixa da Europa, o que quer dizer que é necessário fazer muito mais pelo rejuvenescimento. Para além disso, também o Sr. Deputado João Dias referiu muito bem que aquilo que foi anunciado no sábado passado pela Sra. Ministra, bom, de facto é lançar algum dinheiro que não temos, que não sabemos quanto é que vai ser, que é do próximo período de programação, lançar algum dinheiro, fazer algumas melhorias, que são bem-vindas, obviamente, quando se passa de 600 para 850, ao regime da pequena agricultura, portanto, e outras que estão associadas à pecuária, às raças autóctones e não só, portanto, há aqui de facto, mais dinheiro que flui para os agricultores num determinado período de tempo, mas estamos a reduzir a um bolo que não sabemos quanto é. E depois estamos a passar também, objetivamente, estamos a passar dinheiro do segundo pilar para o primeiro pilar. Ora, o segundo pilar é o pilar do desenvolvimento rural, o pilar do investimento, é o pilar da instalação de jovens agricultores e de outros projetos no país. Portanto, parece-me que não é muito, não é muito simpático, digamos assim, em quem quer um país como o nosso, que queremos tornar a nossa agricultura cada vez mais competitiva, mais produtiva, mais assente nos mercados locais, que eu acho que foi a nota positiva, o que fez aqui, infelizmente, com as fatalidades que tivemos com o Covid a nível nacional, mas também um pouco por todo o mundo, que nos fez pensar que esta atividade efetivamente é crucial, como são cruciais os pequenos agricultores. É pena que só o PCP tenha dado este sinal e tenha dito que é importante refletir sobre as políticas para o futuro e os apoios para o futuro dos pequenos e médios agricultores no país e não só na Europa. Não só no país, como também na Europa, obviamente. A Europa tem de olhar para as realidades de cada país, supervisionando a agricultura no seu todo na União Europeia, mas olhar para as suas particularidades. E não o tem feito, porque muitas das vezes estas medidas são niveladas por cima, atendendo a um conjunto de lobbies e de interesses que apenas os grandes agricultores conseguem ter, e mais uma vez é esquecida este número elevado de pequenos e médios agricultores que muitas das vezes parece que, em vez de serem de facto eficientes ao país, já vem a quantidade do que é que representa isso em termos de autossuficiência para as suas famílias, pelo menos para as suas famílias e para os seus aglomerados, o que é que isso representa na ocupação do espaço, como disse, e até na limpeza e na desmatação de muitas matas, porque depois aparecem os incêndios florestais e aqui del Rei não havia ninguém nos territórios, nem sequer pessoas para as corporações de bombeiros. Portanto, é lamentável que só nos lembremos deste grupo de agricultores quando acontecem desgraças, sejam elas de que nível for. Porque estes agricultores têm limitações no mercado, os pequenos mercados por onde é que habitualmente vendem foram os mais atingidos, paulatinamente vão abrindo algumas dessas cadeias, mas as pessoas estão com medo ainda de sair, de comprar, ou seja, há que reformular um pouco das políticas e um pouco do cerne da questão das políticas, e não digo retirar a uns para dar a outros, mas porque não tabular o excesso daquilo que muitos recebem para, de facto, facilitar a vida àqueles que são imprescindíveis por uma data de razões, e 2014 foi muito claro nisso, quando decretou o ano da agricultura familiar, e descreveu e foram tidas em consideração o número de vantagens e o que isso significa à escala mundial, e quando estamos a falar da escala mundial estamos a falar na escala do país, estamos a falar na escala europeia. Portanto, é importante que exista uma reflexão profunda sobre as medidas de apoio à pequena, aos pequenos e aos médios agricultores, e também uma preocupação acrescida com o rejuvenescimento do setor. O rejuvenescimento do setor é extremamente importante, porque se não entrarem jovens, esta atividade definha. E não podemos pensar que vão ser apenas alguns agricultores muito bem apetrechados, equipados com grandes áreas, que vão produzir para toda a população portuguesa, europeia ou até mundial. Porque tudo o resto é fundamental, faz parte, é o equilíbrio, é a natureza, é a sustentabilidade, é a ocupação do território, é o flagelo dos incêndios e de outros flagelos naturais, e é também o combate às alterações climáticas que é preciso fazer nessas mesmas regiões. Portanto, eu termino com um alerta que queria deixar aos deputados das diferentes bancadas parlamentares, para que não se esqueçam da importância da agricultura. Acho que ela foi bem relembrada com esta crise, já o foi relembrada com outras crises, é o setor esponja, digamos assim, de todas as crises, é o setor que responde, porque os agricultores são resilientes, estão habituados a crises, estão habituados a ter dificuldades, são efetivamente eles os únicos que se aguentam. Por isso, é importante que a gente não se lembre deles apenas e só quando nos sentamos à mesa, porque eles são cidadãos como os outros, têm de ter condições para os seus familiares como os outros, e os jovens agricultores só se podem ir instalando nesta atividade se sentirem que os mais velhos, sejam governantes ou não, sejam deputados ou não, sejam autarcas ou não, têm um sentimento para com os jovens que querem instalar-se na agricultura e que queiram instalar-se no espaço rural, um sentimento de, não direi admiração, mas um sentimento de reconhecimento pelo papel e pela audácia que eles têm e que eles denotam quando, de facto, fazem este tipo de opções. A partir do momento em que se instalam, parece que ficam entregues à bicharada, não há um acompanhamento técnico, não há um acompanhamento ao longo da sua vida, nos primeiros anos de vida, o que quer dizer que ficam quase entregues à sua sorte. Porquê? Porque não existe uma proteção dos mercados, a Europa não se preocupa com isso e o Estado português, do seu orçamento, pouco ou nada chega à componente agrícola. É ver o peso que, efetivamente, infelizmente, o Ministério da Agricultura tem no atual governo, como já o tinha nos anteriores governos, ou seja, muito pouco. E com isto termino esta primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. Temos então agora connosco a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito de Portugal, a CONFAGRI. Estão connosco. Olá, muito boa tarde. É o Sr. Secretário-Geral, o Engenheiro Francisco Silva, que lhe peço que ligue o microfone, por favor. E logo que ligue, sim.
Para isto é...
Ah, muito boa tarde. Agora sim. Então, tem a palavra.
Quanto tempo tenho?
10 minutos.
Obrigado. Portanto, boa tarde. Queria agradecer o convite à CONFAGRI para participar nesta audição. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, os senhores deputados e os restantes participantes. Aqui deixava algumas notas prévias. A primeira, Portugal tem cerca de 258 mil explorações. 170 mil explorações recebem apoios e há cerca de 80 mil explorações que não têm apoios. Fomos convidados para falar da situação da pequena e média produção agrícola. Por isso, é sobre este foco que iremos concentrar a nossa intervenção e não propriamente sobre a agricultura em termos gerais. Apesar de, naturalmente, esta vertente ser uma componente importante da nossa agricultura. No período da pandemia, o setor continuou a trabalhar e a produzir. Não faltaram produtos portugueses, de origem nacional, mas a pandemia veio evidenciar sérios problemas estruturais na pequena e média agricultura em algumas atividades produtivas. Falta organização económica na agricultura portuguesa. Exemplos. Problemas com os ovinos e caprinos, carne, leite, a questão dos leitões, a questão dos queijos, a questão dos produtos perecíveis. Portanto, há problemas de escoamento, de armazenamento e logo a consequência de preços que baixam. Portanto, a agricultura... E para a agricultura é necessário organização económica dos agricultores, nomeadamente ao nível dos pequenos e médios agricultores, ao nível de cooperativas e organizações de produtores. Mas aqui existem bloqueios legais que têm dificultado a organização. Porquê? Porque os parâmetros necessários para reconhecimento de organizações produtoras estão desajustados da nossa realidade. Nós vimos propondo, de há uns anos a esta parte, organizações de produtores multiproduto. Só assim poderemos, em muitas zonas do país, junto da pequena e média agricultura, concentrar a oferta e promover formação profissional adequada para que esses agricultores adquiram conhecimentos para poderem vir no futuro a entrar em cadeias comerciais de outra dimensão. Mas também apoio técnico é necessário. Portanto, ultimamente a questão do e-commerce e dessas plataformas, nós valorizamos isso, mas isso espero que não seja transitório e, portanto, A questão da organização é fundamental para o futuro. É necessário pensar e repensar algumas políticas. No atual PDR, há verbas disponíveis e no futuro plano estratégico. Investir na organização económica da agricultura é fundamental. O escoamento da produção local, da pequena produção, investimentos em estruturas de concentração e armazenamento, fundamental a existência de organizações de produtores multiproduto. Ajustar o processo de contratação pública, o código da contratação pública, está desajustado às nossas realidades. É necessário uma complexidade de situações burocráticas para fornecimento de lares, cantinas, IPSS, misericórdias, organizações de economia social, câmaras municipais. Esperemos que a questão das cadeias curtas funcione e dos mercados locais também, mas para isso é preciso organizar economicamente a agricultura. Recentemente o Governo tomou algumas medidas que até já foram referidas e detalhadamente aprofundadas por intervenientes anteriores à nossa participação. No essencial disseram a realidade dos factos, mas há situações que é necessário desbloquear. É necessário fazer chegar esses apoios aos agricultores. As linhas de crédito, há muitos anos fala sempre em linhas de crédito. As linhas de crédito não têm grande justificação hoje. Terão alguma, mas não têm muita. Porquê? Porque levam ao endividamento. Portanto, o juro hoje é baixíssimo, como nunca foi. Mas é necessário outras medidas, como medidas fiscais. Por exemplo, na questão do vinho. Portanto, o IVA devia descer nesta fase de relançamento dos restaurantes, talvez se o IVA chegasse a 6%, seria uma forma de promover o escoamento do vinho. Na segurança social também, contemplando algumas situações, não penalizando pessoas que têm o rendimento social e, portanto, permitindo que eles pudessem desenvolver outras atividades. E também é absolutamente lamentável a exclusão para a agricultura no programa Adaptar do acesso ao material de proteção nesta fase da vida do país. Portanto, e voltando novamente ao foco desta intervenção, apoiar a pequena e média agricultura é fundamental também para os incêndios. É um assunto esquecido, mas pode voltar em breve. E, portanto, torna-se fundamental apoiar a pequena agricultura. Como a adição trata também da produção agropecuária, nós na Confagri dividimos a nossa participação através de duas pessoas. O secretário-geral é o próprio e o presidente da FENA Pecuária, que se o seu presidente não se incomodar e não se importar, ele passaria a intervir nesta audição. Obrigado.
Muito obrigado. Faz favor. Tem a palavra.
Boa tarde a todos. Julgo que me estão a ouvir.
Perfeitamente.
Cumprimento o Sr. Presidente e na sua pessoa todos os seus deputados. Cumprimento especial e de parabéns ao PCP por trazer este tema importante para todos aqui representados, porque temos de facto que abordar estas temáticas como um bloco conjunto de interesses da agricultura. Não me vou prender em muitos considerandos, porque até porque já foram explanados pelos intervenientes anteriores, vou deixar aqui algumas questões e sugestões que gostava que fossem desenvolvidas depois pelos respectivos partidos. Uma prende-se com a necessidade de a agricultura, e no caso da pecuária em particular, que é aquela que conheço e trabalho melhor, ser encarada como um desígnio nacional, porque devíamos ter como objetivo os aumentos de autoaprovisionamento daqueles produtos alimentares de quais não somos autoaprovisionados. E no caso dos bovinos só temos 50%. Temos batido já há algum tempo também com outra questão, que é a redução dos custos fixos da energia, nomeadamente com o gasóleo agrícola e com a eletricidade. Gostava de ouvir os partidos aqui representados pronunciarem sobre esta matéria. O Sr. Secretário-Geral da Confagri já tocou neste assunto, mas não quer demais. é necessário fazer uma alteração do Código da Contratação Pública. Nós saudamos e parabenizamos o Ministério da Agricultura pela campanha do Alimento Quem Alimenta, mas é necessário ir mais longe e dar o exemplo também nas cantinas públicas, dos hospitais, das cantinas, das universidades, dos quartéis, enfim, é necessário que o Código da Contratação Pública seja ajustado e seja ajustado nestas questões à produção nacional, à redução da pegada ecológica, à sustentabilidade, porque esta crise também tem que servir para aprendermos alguma coisa com ela. E essa será a proximidade entre o consumidor e o produtor. As cooperativas multiproduto parecem-nos também decisivas e fundamentais também na questão da pecuária. E aqui deixava também uma sugestão que merecia ser explanada, que era um incentivo fiscal em toda a fileira destes produtos. Ou seja, os agricultores que pertencessem a esta OP multiproduto deviam ter um benefício fiscal, assim como os consumidores que consumissem estes produtos das OPs deviam ter um incentivo fiscal. Com esta isenção fiscal em toda a fileira, acho que estaríamos a incentivar o consumo da produção nacional pecuária. E nesta primeira intervenção ficaríamos por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então está assim concluída a audição da Confagre. Passamos em seguida à Confederação Nacional da Agricultura e penso que está connosco o engenheiro Pedro Santos.
Sim,
Pedro Santos, estamos a ouvir bem?
Eu estou a ouvir, estão a ouvir a mim também?
Muito bem. Então, para o efeito, tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, todos os deputados presentes e também os restantes colegas das outras organizações, representantes dos agricultores presentes na audição. Quero começar por enaltecer esta iniciativa, a iniciativa do grupo parlamentar do PCP, para nos convidar, para ouvir e para discutirmos as questões ligadas à agricultura neste momento bastante complicado que todos vivemos. De facto, como já aqui foi referido, e eu vou tentar não me repetir, mas a dada altura é difícil, porque os problemas são comuns, mas como já aqui foi referido, a dimensão da crise que vivemos é algo que nunca se viu, e perante isso há que ter respostas muito concretas, respostas que cheguem rapidamente aos agricultores, que ajudem os agricultores, principalmente aqueles que estão a sentir os maiores impactos, que são os pequenos e médios agricultores, que é a agricultura familiar. Isto já aqui foi referido, ou seja, nós tivemos um conjunto de setores muito afetados, mas a nível daqueles que são os mais pequenos agricultores, a agricultura familiar, de um momento para o outro, ou de um dia para o outro, viram-se completamente sem os seus canais preferenciais de escoamento. Seja pelo encerramento dos mercados locais, seja por o encerramento da restauração local, que também era uma fonte muito importante. Daí que, ao não venderem os seus produtos, não têm dinheiro, não têm rendimento e há, de facto, que criar respostas concretas. Em termos de setores, eles já aqui foram referidos, mas dizer ainda que a situação continua, ou seja, nós se olharmos, por exemplo, para os preços, e estamos aqui a falar dos dados oficiais, nem vou falar de dados particulares, vamos falar de dados oficiais em média, os borregos continuam, comparado com o ano passado, continuam a ter um preço 25% abaixo da média. Se estivermos a falar, por exemplo, nos frangos, já vamos quase aos 30% a menos. Nos leitões para assar, quase continuamos sem mercado. Mas mesmo nas hortícolas, há situações, a alface, por exemplo, está 35% mais barata ao produtor do que estava na semana homóloga do ano passado. Ou seja, a situação é muito complicada e continua a ter impactos muito significativos nos agricultores, principalmente na agricultura familiar. E são precisas medidas. E que medidas é que estão a ser implementadas e que resposta está a ser feita no curto prazo e depois que medidas também a nível mais do médio e do longo prazo. E aquilo que nós, que a avaliação que a CNAF faz e que temos feito é que, e acho, o Ministério tardou a reagir. Já a situação estava bastante complicada e o primeiro relatório que sai, por exemplo, a dizer que o mercado está a funcionar de uma forma normal, quer dizer, já quando já as coisas estavam bastante complicadas. E depois o que temos visto é, são anunciadas um conjunto de medidas, muitas delas importantes em termos de administrativas, que não deixam de ter o seu impacto positivo também nos agricultores, mas a maior parte delas, do ponto de vista de melhoria dos rendimentos, não têm qualquer significado, tirando aquelas que foram anunciadas este fim de semana, que vamos a ver se venham a concretizar. E algumas até são um bocado contraditório da forma como são apresentadas, em que, por exemplo, se dá altura, a senhora ministra teve aí nesta comissão, aqui há uns dias, em que a vontade de falar em milhões era tanta que falava em mil milhões, quer dizer, como se neste momento houvesse uma torneira a pingar de milhões de euros para os agricultores, o que de facto não é verdade. E até se confunde, por exemplo, montantes de créditos concedidos com ajudas diretas ou com ajudas à agricultura. E isso há que ter algum cuidado também nessa perspectiva. Em termos de aquilo que foi, do programa que foi anunciado, já que foi referido o problema que é nós estarmos a gastar o dinheiro que vem, que devia ser gasto no futuro, que é do próximo quadro comunitário de apoio, e a CNA considera que nas negociações este dinheiro tem que ser recuperado. Tanto este dinheiro como aquilo que já era o corte previsto, que em termos reais poderia chegar aos 25% a nível do FEADER. Há aqui um trabalho muito importante em termos do governo português ao nível da União Europeia para recuperar estas verbas. E depois, é claro que quando falamos em medidas que aumentam as ajudas para a pequena agricultura, para a agricultura familiar, elas são positivas, ainda que insuficientes. Por exemplo, o regime da pequena agricultura poderia ir aos 1.250 euros, que era aquilo que estava previsto pelo regulamento, mas são medidas nesse sentido que são positivas. E também, agora, como já foi referido, é muito importante que elas cheguem o mais rapidamente possível aos agricultores. Porque se estamos a anunciar agora, para elas só chegarem daqui por meio ano ou mais, de facto, até lá, muitos ficarão pelo caminho se nada for feito. Depois também uma questão importante que também já foi aqui referida até pela Confagri, que é um conjunto muito significativo de agricultores que, não tendo acesso às ajudas da PAC, acabam por não ser contemplados por nenhuma destas ajudas. E que há que ter isto em conta, porque, como o senhor deputado João Dias referiu na intervenção inicial, a ideia que dá é que o governo só está disposto a implementar medidas em que não tenha que gastar dinheiro do orçamento do Estado. Ou seja, é tudo dinheiro que já estava previsto. Há aqui uma engenharia financeira de transferir verbas de um sítio para outro. E isso é muito preocupante em termos futuros. Depois há uma resposta que há que tem que ser dada também a nível do próprio mercado. É muito importante esta questão dos circuitos curtos de comercialização, que agora vieram ao de cima. Nós vimos situações até de anúncios basicamente nas redes sociais e que até tiveram algum sucesso, mas aquilo que nos parece é que isto não pode, só terá futuro se de facto houverem, como aqui já foi referido, a questão do código da contratação pública, para conseguirmos, por exemplo, implementar um bom regime de compras públicas, mas tem que ser feito também a nível com as organizações locais, ou seja, esta necessidade de organização, de intervenção das organizações que representam os agricultores, têm que ser trazidos ao sistema. E não por simplesmente pensar, bem, basta criarmos uma plataforma informática, os agricultores inscrevem-se, os consumidores inscrevem-se e isto depois tudo resulta. Não. Aquilo que vimos até, a primeira coisa que resultou foi uma tentativa de fraude até para enganar os agricultores que estavam inscritos nessa plataforma. Daí que há uma necessidade muito grande de implementarmos o circuito de curto de penalização, mas isso só tem futuro se trouxermos as organizações que estão no terreno, que estão próximo dos agricultores, também para o processo. Dizer também outras questões que para a CNA são muito importantes, e isto em termos futuros. Nós consideramos que há, de facto, que implementar o Estatuto da Agricultura Familiar. Quando falamos em pequenos e médios agricultores, quando falamos na importância que eles trazem para a questão do desenvolvimento do interior, para a questão do desenvolvimento do nosso país, um mecanismo que já está criado e que precisa de ser implementado é o Estatuto da Agricultura Familiar. Nós precisamos de pegar nesse mecanismo e concretizar dos vários ministérios, várias medidas que foram aqui anunciadas, por exemplo, a nível fiscal, mesmo até a nível da segurança social, de experiência, quando falamos, por exemplo, em questão de compras públicas, podem ser e devem ser implementadas tendo em conta este mecanismo que é o Estatuto da Agricultura Familiar, que foi criado, mas que se não for regulamentado, de pouco ou nada serve. Esta seria, para uma primeira intervenção, seria aquilo que a CNA terá a dizer.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Temos então agora outra confederação, a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural. E temos connosco o Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Franco. Peço que se junte a nós.
Ora, boa tarde a todos, em particular ao Sr. Presidente da Comissão e ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Esta crise do Covid trouxe-nos aqui vários problemas. Alguns têm sido aflorados pelos colegas que anteriormente referiram, e não vou referir em demasia isso, mas há uma questão que se prende com o risco etário que nós sofremos em Portugal, do facto de termos uma média etária dos agricultores em Portugal de 64 anos. Felizmente, a pandemia afetou fortemente os centros urbanos e não as áreas rurais. Se assim fosse, nós iríamos ter como grupo principal de risco aquilo que são os agricultores portugueses. E iríamos provavelmente assistir a um confinamento dos produtores, dos agricultores, particularmente dos pequenos agricultores e dos agricultores familiares, com um impacto verdadeiramente devastador sobre aquilo que seria a capacidade produtiva e de gerar excedente agrícola nessas regiões, e que não é minimamente acautuado, não só agora, como há muitos anos a esta parte, com uma falta de rejuvenescimento do setor agrícola, e que numa situação destas pode vir a ser verdadeiramente complicado. E, portanto, há esse risco mantém-se, aliás, podemos a qualquer momento ter uma segunda vaga da epidemia e, portanto, esse risco vir-se a manifestar, não como um risco, mas como uma certeza. E penso que é necessário ter medidas pensadas e políticas pensadas antes de que isso venha a acontecer, por forma a prevenir uma situação de ruptura nesse aspecto. Portanto, a questão da saúde pública e sanitária junto dos próprios agricultores, tendo em conta até o facto de serem um grupo de risco do ponto de vista etário, é algo que é preciso ter em conta e ter planos de contingência para essa situação. E isto leva-me a outra questão, essa sim, já dentro daquilo que é o core da nossa intervenção, que tem a ver com os rendimentos aos agricultores. Ora, houve uma quebra muito grande dos rendimentos da pequena agricultura, o facto de durante muito tempo os mercados de proximidade terem estado fechados, se assim se pode dizer, e em alguns casos por isso simplesmente não existirem, como o caso dos leitões, por exemplo, em que o facto da restauração estar encerrada, por isso simplesmente o mercado não existiu, portanto nem há formação de preço praticamente, mesmo nos canais que vivem fortemente do canal Horeca, como é, por exemplo, o caso dos queijos ou dos vinhos, também, de certa forma, em que a quebra da exportação e a quebra do mercado interno, através da restauração, também praticamente fez desaparecer o mercado, essa quebra de rendimento tem sido muito grande. E essa quebra de rendimento não pode ser resolvida meramente com linhas de crédito, até porque as linhas de crédito existem, são pensadas basicamente para fazer investimento, investimento reprodutivo que depois gera retorno, e não para acudir a situações de quebras de mercado e de quebras de rendimento, que isso obviamente tem que ser feito com recurso a subvenções a fundo perdido. Estas transferências do segundo pilar para o primeiro pilar e a antecipação de verba, ao fim e ao cabo é deitar a boia aos náufragos que estão neste momento no mar, e portanto numa situação de emergência não olhamos a quem nos deita a boia e de onde vem a boia, mas não deixa de nos preocupar a antecipação de verbas que iriam estar disponíveis para os agricultores mais tarde, e portanto não é verdadeiramente trazer dinheiro novo ao setor, é pura e simplesmente tirar comida que estava no congelador e metê-la cá fora, sabendo que se não tornarmos a meter comida no congelador, daqui a uns tempos vamos ter outra vez a despensa vazia. É necessário repor essas verbas, portanto isso passa por um aumento do pacote financeiro, e é necessário que depois não seja reposto também no próprio segundo pilar, para que não sejam comprometidos os investimentos na capacitação e na competitividade que é necessária para o conjunto da agricultura. Outro fenómeno importante aqui tem a ver realmente com os prazos, que como toda a gente tem referido, não vale a pena ter dinheiro ou promessas de dinheiro se ele efetivamente não chegar e chegar em tempo útil, e o tempo útil é agora, não é daqui por uns meses quando supostamente os mercados já estarão novamente a trabalhar, e então aí já poderíamos ter a questão do rendimento mais ultrapassada. Portanto, agora é a altura certa para eles chegarem. É verdade que podíamos ter ido mais longe na questão do regime da pequena agricultura e irmos até ao máximo. Eu penso mesmo que se não formos ao máximo numa situação como esta, dificilmente iremos em outra situação, só será numa catástrofe tal que eventualmente já não haja sequer a quem dar esse rendimento. É necessário aprofundar todas as políticas que minimizem o impacto junto dos agricultores, é necessário acautelar as questões ligadas à própria cadeia de distribuição, é inaceitável que haja quebras de preços à produção como assistimos e que simultaneamente os preços na prateleira se mantenham, ou seja, este acentuar do caráter especulativo dos mecanismos da distribuição em Portugal tem que ser combatido, assim como combatemos a especulação nas máscaras de proteção individual. Penso que também devemos estar atentos e combater as práticas especulativas e predatórias de mercado que existem no sistema agrícola. Outra situação que é muito importante é pensar a agricultura como algo estratégico. Esta crise, à semelhança de outras crises, demonstra que a dependência muito grande do mercado externo, seja como forma de exportar, seja como forma de importar, acarreta riscos muito grandes, não só para os intervenientes do setor, mas para o conjunto da população. E, portanto, a questão da soberania alimentar, da diversificação da própria soberania alimentar. Não nos interessa ter milhões de litros de azeite ou de vinho se depois não os vamos embebedar nem alimentar só à base de azeite. É preciso haver diversidade. É preciso que o mercado interno funcione e funcione bem para o conjunto da produção nacional e, portanto, a questão da soberania e da diversificação dos próprios produtos é muito importante. E para uma primeira intervenção ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. E estamos assim concluída as intervenções de todas as confederações a requerimento do PCP. E para o efeito, dou agora a palavra aos grupos parlamentares, começando naturalmente por o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, o PCP, e em seu nome, o Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer todos os esclarecimentos que aqui nos foram prestados pelas diversas confederações. Realmente nós não temos aqui a vossa presença, não nos permite olhar, nem sei bem para onde olhar, mas quero-vos dizer que muitas das preocupações que vocês aqui trouxeram são partilhadas pelo PCP, mas ficámos aqui naturalmente preocupados com algumas situações e apreciações. Nós até lemos aqui o que foram o comunicado deste fim de semana, quer da Confagre, quer da CAP, lemos-lo muito atentamente e apreciámo-lo. Por isso mesmo, nós também ouvimos agora aqui, nomeadamente da CAP, dizer que todas as ajudas que têm surgido incluem indevidamente, no nosso entender, as medidas que têm sido anunciadas, desde as moratórias, desde as linhas de crédito, não são apoios, no nosso entender, é apenas mais uma forma de endividar e naturalmente nem toda a gente tem capacidade de aceder a estas linhas de crédito. Aliás, a Sra. Ministra, nas primeiras semanas, e mesmo até agora no terceiro relatório do estado de emergência, tem valorizado as linhas de crédito que têm sido colocadas ao dispor dos agricultores. Até deu o exemplo, aqui nesta sala, nesta casa, deu o exemplo de do setor agrícola ter utilizado, e os números foram estes, de 31 milhões de euros para 68 candidaturas. Isto, fazendo um simples exercício de cálculo da média, por cada uma destas candidaturas, 31 milhões a dividir por 68 candidaturas dá 451 mil euros. Quase meio milhão de euros por candidatura. A questão que nós colocamos é se isto serve, se é facto, são mesmo estas ajudas que servem os agricultores e a maioria, os tais 95%, como aqui foi falado, dos agricultores. São, no fundo, é mais custos para as explorações, e aquilo que também queremos perguntar é, ajudem-nos lá, esclareçam-nos, a quem é que está a chegar este dinheiro? Por favor, digam-nos quem é que está a recorrer a estas ajudas de crédito, a estas linhas de crédito e às moratórias, se de facto estas linhas de crédito até mesmo são diferentes daquilo que existia. Com os encargos que existia pré-Covid. É que nós não encontramos grandes diferenças das linhas de crédito que existiam antes da pandemia e aquelas que surgem agora. Naturalmente, muita gente fala agora da importância da produção nacional, da autossuficiência. Mas isto passa, meus caros, isto passa. Eles vão se esquecer e vão acabar por deixar esta conversa, porque fala o Governo, e já falou aqui também na Assembleia da República, que estamos a aprender uma lição, mas a verdade é que nós não vimos nenhuma lição, porque não há alterações das políticas necessárias e específicas e dirigidas àquilo que é a pequena agricultura e a agricultura, aqueles que têm dificuldade, porque quem nós temos que ajudar é quem tem dificuldades. Não vamos apoiar, como os de sempre, aqueles que já são grandes e têm a capacidade para fazer face às dificuldades. Mas o PCP tem apresentado muitas, até das propostas que aqui já foram faladas e enunciadas, o PCP tem apresentado. A questão de eletricidade verde, a questão das medidas para o escoamento. Eu outro dia lembrava o Sr. Ministro do Mar de que se ele tem noção de quantas cantinas públicas, refeitórios, nós temos em Portugal. Nós tínhamos aí, só abrindo essas portas, tínhamos uma capacidade de escoamento imensa. E, portanto, mesmo as questões das florestas, nós ainda a semana passada apresentámos mais uma proposta excepcional face à situação da necessidade da limpeza, mas eu já lá vou a ela, o regime da pequena agricultura, enfim, há várias questões que eu quero aqui colocar, uma delas tem a ver com precisamente esse regime da pequena agricultura. Cá está, muito foi evidenciado com esta crise, de facto, colocou em evidência aqueles que são os constrangimentos das regras da União Europeia, nomeadamente da política agrícola comum. Não tenham dúvidas, só que agora estão muito mais evidentes, eles já existiam, o PCP falava deles, agora estão muito mais evidentes e a afetar ainda muito mais agricultores. Aquilo que nós queremos deixar aqui é que, se há regras que a União Europeia impede, outras há em que é o Governo que não quer. E o caso é o regime da pequena agricultura. Quando podia ir até 1.250 euros, pois um pagamento anual de 1.250 euros por exploração, O Governo não quer fazer esse pagamento, aumenta para 850 euros. Naturalmente que as questões que temos que fazer é qual é a precisão que fazem desta decisão. Se temos 95% de agricultores que são pequenos e médios agricultores, há muitos deles que têm acesso e direito a este regime da pequena agricultura. Uns quantos milhares. Como é que é? Como é que fica com um aumento tão pouco significativo como aqueles que foram feitos? E também qual é a posição, nomeadamente até à Confrag, de deixar esta questão, qual é a perspectiva das estruturas representativas dos agricultores quanto à necessidade de incremento destes apoios. A questão do escoamento, falou-se aqui naturalmente com encerramento de mercados, com eventos como feiras promocionais e tudo mais, circuitos curtos de comercialização, o canal Horeca, naturalmente, sem cafés, sem restaurantes, sem hotéis, muitos dos produtos nacionais de qualidade que são consumidos diretamente, não estão a ser utilizados. E como é que o Governo responde? Com plataformas digitais. Nós, naturalmente, que apresentámos medidas, continuamos a apresentar projetos de lei. Só apresentamos projetos de lei durante esta fase, para medidas concretas, objetivas e pragmáticas. Nomeadamente, apresentámos medidas para regular, porque se nós queremos que exista escoamento, tem que haver regulação do mercado. Regulação do mercado a preços justos à produção. Porque é preciso perceber que os agricultores, se venderem os seus produtos a preços justos, não precisam de apoios. Se pagarem pelos seus produtos preços justos, não precisam de apoios. Por isso é que o PCP apresentou um projeto de lei que estabelece as medidas para promover o escoamento da pequena e média agricultura. Por isso, quero também questionar-lhes que apreciação fazem da cadeia de distribuição e da cadeia alimentar. Naturalmente, a senhora ministra veio aqui dizer que não houve falta de abastecimento alimentar. Nós estamos a pôr isso em causa. Mas houve ou não houve alteração da cadeia de distribuição e da cadeia alimentar? Naturalmente, nós queremos saber que apreciação é que fazem e que alterações é que identificam nessa cadeia. No caso, até colocar a situação à Confagre, nomeadamente o que tem a ver com a sinicultura, com o setor do vinho, com o setor do leite, também já aqui falaram, mas os leitões de assar, há aqui uma situação muito complexa e eu gostaria que a Confagre deixasse aqui qual é a sua posição para, e quais são as medidas para estes produtores, para que o Governo nos ouça que nesta casa estamos preocupados e que os agricultores estão, ao contrário do que o Governo identifica. Quero também colocar umas perguntas só dirigidas a cada uma das confederações, nomeadamente à CAP. A CAP considera que as medidas são insuficientes. Disse-o aqui e disse-o no seu comunicado. Se são insuficientes, então diga-nos lá o que é que falta em concreto. Quais são os problemas em concreto? Quais são os setores em maiores dificuldades? Em concreto, onde é que nós podemos também ter intervenção? A CNA também lhe gostaria de colocar é como é que está a chegar o estatuto da agricultura familiar aos agricultores. Relativamente à Confagre, há uma questão muito importante. As estruturas, quais são os problemas que estão a ser vividos as estruturas? Vivem ou não dificuldades de financiamento? Houve ou não redução da receita? E nomeadamente aos jovens, também quero colocar é como é que nós vamos abrir a terra aos jovens. Não sei se o Sr. Presidente se me permite só 30 segundos para terminar uma última questão. Nomeadamente na plataforma digital Alimente Quem Nos Alimente. A Confagre deixou aqui uma observação que é espera que não seja transitória esta questão. Naturalmente que ouvimos aqui com preocupação o que a CNA disse, nomeadamente relativamente às burlas e à fraude relativamente aos pequenos agricultores foram aproveitados, porque por jeito os dados não foram devidamente protegidos, dados dos agricultores, mas aquilo que nós queremos é quem realmente tem tido capacidade de recorrer a esta solução. Qual é o real alcance desta plataforma em termos de escoamento? Ela vem responder efetivamente ou vem substituir os mercados locais? Porque nós não nos podemos distrair com estas plataformas. Muitas delas são alimentadas até pela grande distribuição. E nós queremos saber efetivamente quem é que está a ter e em que medida é que está a responder às necessidades de escoamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e vai intervir via Skype o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Informo o Sr. Deputado que tem apenas 4 minutos para a sua intervenção. O seu grupo parlamentar pediu que o tempo fosse dividido por o seu deputado e por mais 2 senhores deputados, tendo o seu deputado 4 e os outros 2 minutos, respectivamente. Por isso, para o efeito, e cumprimentando diretamente a Assembleia da República para Braga, tem a palavra, senhor deputado.
Aqui diretamente de Braga, mais propriamente de Cabeceiras de Basto, cumprimento o senhor presidente da Comissão. Cumprimento todos os colegas deputados, cumprimento todos os dirigentes das confederações que tiveram a amabilidade de expor os seus pontos de vista hoje à Comissão de Agricultura e felicito o PCP por também ter tomado esta iniciativa. Ouvi com atenção o que foi dito e gostaria de referir que desde a CAP até à última intervenção que ouvimos, que efetivamente nós, Partido Socialista, tem bem presente que se há um setor que neste momento de crise não cruzou os braços, não se baixou, não se curvou perante o problema, foram os agricultores, ou foram os produtores, e eu gostaria de neste momento felicitá-los a todos e manifestar-lhes o meu apreço através dos seus dirigentes que aqui estão a representá-los, desde a CAP, Confagre, CNA e a AJAP e todas as outras entidades que estão hoje aqui em diálogo com a Comissão de Agricultura. Portanto, as minhas saudações, o nosso apreço pelo trabalho que têm feito. Depois foi referido pelos diferentes intervenientes que o senhor Presidente da CAP diz que as verbas que já chegaram ou que estão destinadas, que são interessantes, mas não são suficientes. Nós admitimos que sim, é o possível neste momento. E também disse, a dada altura, que era necessário pressionar o Governo. E penso que foi o senhor Secretário-Geral da CAP que disse que o Comissário Europeu disse que não teria dinheiro e que era também necessário pressionar os Estados-membros. E aqui eu acho que nós todos, não só o Governo, mas as confederações, todos os que têm representação em Bruxelas, devemos fazer um trabalho no sentido de sensibilizar a União Europeia, sensibilizar todos os canais que temos à nossa disposição para mostrar os nossos argumentos, que são válidos, a favor dos nossos agricultores e da nossa agricultura. Penso que é um trabalho de todos e não só do Governo. E também da Assembleia da República. Depois o senhor Presidente da AJAP falou na simplificação do sistema. Eu acho que a simplificação do sistema passa não só pelo Governo, mas também passa pelas confederações e passa por todas as associações que trabalham diretamente com os pagamentos e com as confederações. Quanto à parte que foi referida, e acho muito bem, alguém foi dito que é preciso pensar a agricultura, acho muito bem, temos que repensar, mas temos que repensar e pensá-la todos em geral. Foi referido a contratação pública, a alteração do Código de Contratação Pública, foi referido a antecipação dos pagamentos. Eu gostaria de dizer que o Partido Socialista, numa audição com a Sra. Ministra, já apresentou também esse problema, essa situação, portanto, nós já em devido tempo apresentamos. É importante, foi referido que a pecuária deve ser um desígnio nacional, mas eu acho que não deve ser só a pecuária, devem ser também todos os setores que estão ligados à agricultura, a pecuária, a floresta, porque é um setor muito importante para Portugal. As cooperativas multifundos, que também são importantes, e tudo aquilo que é a redução do custo do gasóleo e da energia verde, que nós referimos na nossa audição. E gostaria de referir, em último lugar, para vos dizer que o Ministério da Agricultura tem estado atento, as linhas de crédito de apoio à atividade económica, com um montante de 13 mil milhões de euros, os seguros de crédito à exportação, com garantias do Estado, o diferimento do cumprimento das obrigações perante o sistema financeiro, as moratórias de financiamento, o regime excepcional temporário na mora de pagamento de rendas, a flexibilização das condições de pagamento de impostos, IRC e IVA e contribuições à Segurança Social, a suspensão por 3 meses dos processos de execução fiscal de processos de execução em dívida à Segurança Social, a suspensão de pagamentos prestacionais de dívidas fiscais e contributivos, a negociação com a Comissão Europeia para a antecipação de 85 milhões de euros no envelope financeiro 2021-2027, que inclui um aumento de 15% no pacote de pagamentos diretos e reforço ao regime de pequena agricultura de 600 para 850 euros. Não será efetuado um regime no rateio da medida 9...
4 minutos, Sr. Deputado.
Já vou terminar. E a linha de crédito bonificado, 30 milhões de euros para o setor das flores, um dos mais afetados por esta pandemia. Isto é, são cerca de 140 milhões de euros anunciados até ao fim desta semana, o que não deixa de ser importante. Refira-se, por último, que o IFAP tem procurado antecipar e fazer os pagamentos que estavam pendentes. Isto é um sinal de que o Governo está atento, o Governo procura fazer o seu melhor e, naturalmente, com a compreensão de todos, com o esforço de todos, necessariamente nós esperamos por dias melhores para a nossa agricultura e para todos aqueles que dela via. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço então agora à Sra. Deputada Joana Bento para intervir do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na divisão de tempos, conforme foi pedido pelo seu grupo parlamentar. Sra. Deputada Joana Bento, junto a nós também via Skype. Olá.
Exato. Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir.
Sim, ouvimos bem.
Estão a ouvir bem?
Sim, muito bem.
Muito bem. Cumprimentar todos os presentes, todos os convidados que nos estão a ouvir e que já fizeram as intervenções, os meus colegas deputados. Salvar a capacidade produtiva alimentar nacional, que assumiu neste período de pandemia um papel fundamental, isso já foi aqui dito e redito várias vezes, e noutros palcos também já o foi dito. O passo para que a agricultura tenha ganho uma consciência aliada a uma ciência foi dado com esta pandemia. Parece-me que não há a possibilidade de fazer um ponto de retorno. Esta capacidade de inovação tem que estar de mãos dadas com um fator de confiança alimentar nos produtos nacionais. Penso que essa necessidade está a ser feita e está, que os agricultores estão a tomar essas precauções para garantir esse reforço de segurança, e queria, a par de saudar essas questões e perceber, gostaria de relembrar, principalmente aqui para a Confederação Nacional de Jovens e à AJAP, em termos daquilo que são os agricultores jovens, tentar perceber, até porque foi implementado há pouco mais de um ano, aquilo que foi um programa Jovem Empresário Rural, que foi publicado em 2019, tentar perceber como é que ele chegou ao terreno, se existiu algumas dificuldades em termos da sua aplicação, tentar perceber se houve procura por parte deste programa, na medida em que ele visava aquilo que nós todos queremos, que é revitalizar o interior, apoiar o interior, até com a majoração em termos de apoio para jovens que se instalassem no nosso interior, garantindo assim uma maior coesão territorial e desenvolvimento dos nossos territórios. Gostaria de deixar estas questões e deixar para reflexão que este caminho não está esgotado. Não concordamos que os agricultores ou que os pequenos agricultores sejam um estorvo e questiono se neste caminho da inovação e ciência quais são os contributos que nos podem dar nesta nossa ação parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, ainda no tempo que resta, deixamos o Sr. Deputado Santinho Pacheco, que também tem 2 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há 2 meses atrás, ninguém imaginava ou previa a intensidade de uma pandemia à escala do mundo. Porventura, até estaríamos reunidos na mesma a debater os problemas e os estrangulamentos e as vitórias ou os sucessos do setor, mas sempre numa outra perspectiva. Mas o que tem de ser tem muita força, e o Covid obriga-nos a todos a encontrar novas respostas para velhos problemas. Sejamos pragmáticos e justos. Ao longo destes 2 meses de medos, estado de exceção, estado de calamidade, as várias fileiras das pescas à agricultura familiar e empresarial souberam estar à altura do momento. Politicamente, o Governo e a Ministra Maria do Céu Albuquerque estiveram bem, deram tranquilidade às populações, aos agricultores e aos pescadores. A frase a 4 colunas no Expresso, "Não vai faltar comida no prato dos portugueses", é uma moção de confiança no presente e no futuro. Foi uma mensagem sensata e de otimismo QB, que era necessária numa hora de incerteza e de receio generalizado. E depois, porque há de que renovar certos conceitos e objetivos que só nos podem unir. Dizia a Sra. Ministra, temos de aumentar a produção nacional para consumo local e valorização do interior do país, da pequena agricultura familiar, valorizar a venda de bens alimentares na mercearia do bairro, o mercado local de proximidade, combater a especulação ou o esmagamento de preços da distribuição junto da produção. São estes os objetivos dos Ministérios da Agricultura e do Mar que nós saudamos. Ainda ontem tive a oportunidade de seguir um debate promovido pela CNA. As palavras de ordem, como a agricultura familiar, pelo direito à alimentação, pela soberania alimentar, são objetivos consensuais que só nos podem unir. Debater políticas agrícolas pós-pandemia e os impactos setoriais, os ensinamentos para a comercialização, circuitos curtos, consumo local, mercado de venda direta ao consumidor das grandes cidades. Quem se opõe a isso? Quem não concorda que o envelhecimento, uma média etária de 64 anos, é terrível, é um anátema que cai sobre a agricultura portuguesa e a põe em risco a curto prazo? Alterar, melhorar o estatuto da agricultura, mesmo Agostinho Lopes, que representava o PCP, termino já, Sr. Presidente, tem um conjunto, apresentou-nos um conjunto de ideias válidas para o mundo rural, para a ocupação do território, embora um pouco exagerado doutrinariamente sobre a sua doutrina da soberania alimentar, mas de qualquer das formas, quero-vos dizer que ainda bem que em boa hora segui, acompanhei o debate da CNA, porque fiquei absolutamente convencido de que se há setor em que há uma certa um certo puxar todos para o mesmo lado, independentemente de algumas daquilo que nos divide do ponto de vista, e ainda bem que nos divide do ponto de vista democrático, nós poderemos fazer da agricultura um exemplo nesta renovação económica que o país necessita pós-pandemia. Muito obrigado e desculpe, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos para todos aí na sala.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem merecemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para questões e comentários, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar todas as confederações, a CAPA, a JAP, a CONFAGRI e a FENEPECUÁRIA, que acompanhou também, a CNA, a SENJAP, e dizer que de uma maneira ou de outra, todas nos trouxeram uma série de apoios para aquilo que são as nossas preocupações atuais com o setor agrícola, com a realidade que vive o setor agrícola. Com visões diferentes, com perspectivas diferentes, mas a verdade é da diversidade, é da multiplicidade de opiniões que se retira aquilo que é importante e não temos que concordar, e às vezes, ao discordar, estamos a concordar, pelo menos naquilo que seja o melhor interesse da agricultura. Há um lamento que eu tenho que dizer, e talvez porque nós não somos tão otimistas, mas de facto não me parece que, infelizmente, como aliás já tem sido veiculado por alguns, que a agricultura não logrou ficar na centralidade das políticas, porque continua a haver uma grande insensibilidade para o que é fundamental do setor da agricultura. Basta pensarmos daquela que tem sido a centralidade até da comunicação social que é dado sobre a importância do setor agrícola. Falámos numa série de setores e não na agricultura, e aliás, bom exemplo disso é termos tido aulas da telescola que colocam o setor agrícola como um dos maiores poluidores e uma das grandes atividades de risco nas alterações climáticas, que nos veio inclusive a queixa e foi público nestas últimas aulas. E portanto, toda esta visão, eu parece-me que infelizmente para todos nós, está longe de fazer com que a agricultura seja por vezes mal vista, pelo menos em certos setores da nossa sociedade e do mainstream. Relativamente às preocupações que aqui nos trouxeram, eu queria falar por diversas secções e começar por uma nota prévia. Aquelas que foram os anúncios feitos pela Sra. Ministra da Agricultura neste fim de semana, no dia 16, ao Grupo Parlamentar do PSD, todos eles são bem-vindos. Aliás, parece-nos que a intervenção nesta altura de pandemia que nós vivemos e que o setor apresenta grandes desafios, tudo o que possa vir ajudar o setor é bem-vindo. No entanto, temos aqui algumas preocupações e que são grandes preocupações. Começa pelo facto de todos estes apoios estarem relacionados com o pacote financeiro do quadro plurianual 21-27. Euros do Orçamento Nacional, zero. Isso é uma das grandes preocupações que nós temos com esta matéria e também foi aqui dito, inclusive, pela CNA, foi focado esse aspecto, que é isto é dinheiro que vai faltar amanhã, porque nós não estamos aqui a falar de reforço de verbas, nós estamos a falar de adiantamentos. Portanto, que eles são bem-vindos e que não haja má interpretação, que se estes adiantamentos vierem, são naturalmente, porque vêm beneficiar, como se fosse, permitam-me a imagem, mas isto é uma aspirina num ataque cardíaco. A aspirina pode ajudar momentaneamente um sintoma, mas não trata a doença. E, portanto, temos de ter em atenção este pequeno aspecto. E tem que haver aqui reforço para que, efetivamente, depois, mais à frente, estes fundos, estes meios e estes financiamentos não venham a faltar ao setor. Que isso é uma das coisas que nos preocupa muito. Não que isto venha a verificar-se, aliás, nós esperemos que sim. E, inclusive, aos nossos eurodeputados, já se pronunciaram e têm feito grande pressão do Grupo Parlamentar do PSD, no Parlamento Europeu, inclusive o Álvaro Amaro tem tido aqui uma intervenção e o José Manuel Fernandes muito ativa no sentido de haver reforço das verbas da PAC, quer no primeiro, quer no segundo pilar, e haver estas ajudas para Portugal e para o setor agrícola. E, portanto, neste aspecto, tudo o que seja possibilidade de concretização, nós nunca seremos contra o que venha a ajudar o setor. Com esta grande preocupação que não posso deixar de fazer aqui. Também, todas as confederações foram unânimes em referir-se à necessidade de alteração do Código da Contratação Pública, nomeadamente para se vir beneficiar aqui as cadeias curtas de distribuição. Relativamente a essa matéria, eu tenho que dizer, não posso deixar passar, que foi aprovada na Assembleia da República, sob proposta do PSD, a resolução número 99/2019, de 18/7/2019, portanto já há cerca de um ano, nesta Assembleia, apenas com a, julgo que a abstenção só não foi votada favoravelmente pelo deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, portanto foi votada por todos os grupos parlamentares, uma proposta do PSD precisamente no sentido de se alterar o Código da Contratação Pública para que a pegada dos alimentos fosse tida em conta na contratação para cantinas, para abastecimento de cantinas, hospitais. Estas preocupações que aqui vieram colocadas estão nessa resolução que foi aprovada, não foi, infelizmente, até hoje dado corpo a essa resolução pelo Governo. Portanto, nem pelo anterior, nem pelo atual. Esperamos que isso venha a ser feito o mais rapidamente possível, porque, de facto, a Assembleia da República já se pronunciou nesse sentido favoravelmente. Há outro lamento que também aqui foi colocado e que é uma preocupação do grupo parlamentar do PSD, que é o facto do programa Adaptar, por exemplo, tal como uma série de outros programas de ajuda à economia, ter excluído a agricultura. O Adaptar, nomeadamente por causa dos equipamentos de proteção individual, a agricultura ficou fora destes apoios. Isso é com grande preocupação que também vemos o setor nos vir colocar esta questão, e é com grande preocupação que nós vemos esta exclusão do setor nesta matéria, e, portanto, iremos reivindicar para que tal aconteça. Também há uma preocupação que nós temos, que tem a ver com, para além da necessidade de chegar o dinheiro à economia e ao setor, nomeadamente aos pequenos produtores, à vitivinicultura, a necessidade também dos pequenos agricultores que não estão em GALs, que não estão em OPs, que não são empresas e que nem sequer às vezes estão abrangidos pelo Estatuto da Agricultura Familiar, mas são pequenos produtores independentes que vendem em pequenos mercados e que ficaram fora todos os apoios. Também é uma das preocupações que nós temos com estes pequenos produtores. Podem não ser muitos, mas são normalmente em terrenos, em territórios mais desertificados, em territórios onde com mais dificuldades, com mais necessidades, e, portanto, também é necessário, para os colocar no território, para que eles continuem a sua existência, que estes apoios lhes cheguem. E estão excluídos, já nos vieram, inclusive, dar nota e queixa desta questão. O PS, inclusive, já dirigiu uma questão sobre o porquê da exclusão destes pequenos produtores estarem fora quando viram as suas cadeias fechadas. E, portanto, é uma das nossas preocupações, e gostava que depois nos falassem também sobre esta exclusão nas vossas respostas, porque é uma das questões. Também achamos que é fundamental, e gostava que nos falassem depois sobre isto, até que ponto acompanham esta e qual o impacto que teria na vossa atividade. Um pacote fiscal no sentido de corte de despesas que existem atualmente. Passo-me a explicar. Nomeadamente, por agora, a isenção da taxa de recursos hídricos, que tem grande peso no setor, a redução dos custos de energia, nomeadamente da eletricidade e do gasóleo, através da isenção de taxação nestas matérias, a taxa de audiovisual, que atualmente é cobrada nas explorações de uma maneira quase inexplicável, mas é um custo de produção que tem o setor e, portanto, que nesta altura nos parecia fundamental, nomeadamente para a ajuda ao armazenamento, bem como, naturalmente, como aqui foi referido, e, portanto, isto acompanhamos, já não é para questionar, os pagamentos por conta e as deduções à coleta, porque, de facto, é fundamental que estes dinheiros fiquem no setor, porque o que falta realmente é injeções. Também vemos com grande preocupação e acompanhamos a questão que nos colocam aqui das linhas de crédito, porque isso é endividamento de um setor que, principalmente na pequena agricultura, até que ponto é que consideram que sequer há condições para que os nossos pequenos agricultores possam endividar-se ainda mais, porque por muito que nós queiramos colocar as questões, nós estamos a falar de endividamento e até que tem condições de acesso a esses créditos nas situações atuais. E vou terminar, Sr. Presidente, deixar apenas aqui uma ou duas questões. Realmente há uma preocupação também que o PSD tem, que tem a ver com o envelhecimento dos nossos agricultores. a média de idades é realmente muito acima daquela que é a média da União Europeia, com mais de 60 anos de média de idades. No entanto, os incentivos aos jovens agricultores parecem-nos fundamentais, nomeadamente, há alguns, e gostava que se pronunciassem sobre isso, o haver possibilidade de incentivo à aquisição de terrenos para jovens agricultores, nomeadamente quando isso seja fundamental para aumento das suas explorações e de investimentos novos e aumento das explorações para estes jovens agricultores. Haver a possibilidade também os fundos virem a abranger essa própria aquisição e não só os projetos como nos termos atuais. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a tolerância, e era mesmo uma questão, era só para um agradecimento final, deixar-lhes estas preocupações, dizer-vos que o PSD continuará com o setor, tentando dar corpo àquelas que são as maiores preocupações e que as vossas intervenções de hoje foram fundamentais também para fazermos face e para que tenhamos uma agricultura mais eficaz, produtiva e resiliente, não só em Covid, mas também no futuro. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu considero que foi uma extraordinária tolerância, mas agora dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento pela disponibilidade às diversas organizações e aos seus representantes que hoje vieram aqui prestar o seu depoimento e contribuir para esta reflexão. Quero, em primeiro lugar, referir-me que alguma preocupação em relação à antecipação do dinheiro proveniente do quadro comunitário seguinte também, não só porque criamos dívida futura com essa antecipação, mas também porque a sua aplicação é feita sobre o atual quadro comunitário, que está em muito desadequado nas suas regras àquilo que são os desafios futuros que temos pela frente. Porque de futuro precisamos de uma agricultura com maior capacidade de responder à questão da soberania alimentar, mas também à questão, ao desafio das alterações climáticas e à importância dos serviços de ecossistema que se fazem parte intrínseca dos espaços rurais. E por isso o desenvolvimento rural e a sua articulação com estes objetivos ambientais e agrícolas tem de ser feito de uma forma diferente do que configura o atual quadro. Quero manifestar a minha concordância com a ideia de que a atual legislação e as regras de funcionamento das atuais organizações de produtores são desajustadas daquilo que é a realidade nacional. E concordar também com a ideia de que estas organizações de produtores devem ser diversificadas, porque também os desafios que temos pela frente obrigam à diversificação da agricultura e não à aposta em monocultura, que tem sido um erro estratégico seguido durante décadas pela política agrícola a nível europeu e também nacional, e que tem de mudar. Referir-me ainda também sobre a questão das organizações de produtores, que as suas regras são injustas, porque é atualmente possível haver elementos das organizações de produtores que concentram 49% dos direitos de votos e dos capitais sociais, o que significa que duas entidades apenas podem tomar conta da totalidade de uma organização de produtores que recebe dinheiros públicos e que fica, por isso, lesada do ponto de vista da sua democraticidade. E, portanto, precisamos de organizações de produtores que sejam mais democráticas e mais diversas para responder àquilo que é o desafio dos mercados de proximidade e da soberania alimentar. Soberania alimentar essa que não tem que ver apenas com a produção de alimento em quantidade para responder às necessidades das pessoas, mas também é soberania alimentar permitir que uma população decida sobre a forma como são produzidos os seus alimentos e de onde eles vêm. E, portanto, também aqui necessitamos de política pública capaz de responder. O Bloco há bastante tempo, há anos, que defende a ideia de consumo de proximidade e, em especial, a sua aplicação às instituições públicas, no que diz respeito à cantina, já produzimos várias iniciativas legislativas nesse sentido. Infelizmente, durante estes anos nunca houve uma maioria parlamentar na Assembleia da República que tivesse capacidade para dar resposta a este desafio, mas cá estamos para contribuir para que esse caminho seja realizado de uma vez por todas. Foi aqui também salientado por várias organizações o problema das formulações de preços, porque se é verdade que hoje temos uma agricultura com capacidade produtiva, é verdade também que não temos capacidade, não têm os agricultores capacidade de se fazer valer no mercado de bens alimentares. E por isso encontramos com muita frequência produtos agroalimentares que são vendidos abaixo do preço de custo e nas prateleiras de supermercados continuam a ser demasiado caros. Esta pandemia trouxe à baila alguns destes exemplos. Foi referido por um dos intervenientes o caso das alfaces, que esteve a ser vendido claramente abaixo do preço de custo, mas se olharmos para a pesca, também existem vários produtos que estão na mesma condição, na agricultura também, e por isso o Bloco de Esquerda apresentou recentemente um projeto de resolução que propõe que seja transposto com máxima urgência uma diretiva comunitária que visa travar uma série de práticas desleais de mercado que se traduzem em abuso sobre os produtores na formulação de preços, colocam produtores a pagar as promoções nas prateleiras de supermercados, obrigam a rapéis com devoluções, com descontos enormes nos valores a pagar. Bom, essas práticas são conhecidas e, infelizmente, não acontecem só em Portugal, acontecem também um pouco na Europa, em todo o lado. E isso demonstra que a resolução desse problema não está ao nível das organizações de produtores, porque em Espanha existem organizações de produtores com muito maior dimensão e o abuso da grande distribuição sobre os produtores mantém-se. E em vários países esse abuso se mantém, apesar dos produtores estarem organizados a uma escala diferente. Por isso é necessária política pública. E, portanto, o Bloco propõe que os contratos de abastecimento tenham indicação dos preços de custos de cada produto e que sejam a garantia para os produtores de que o preço a pagar nunca vai abaixo dos preços de custo no momento da sua venda. Propomos também que sejam estabelecidas margens máximas para trazer mais justiça ao longo de toda a cadeia de distribuição e, com isso, valorizar a nossa produção local e nacional. E para terminar, quero referir-me ainda a uma ideia, que é a ideia da diversificação da produção e com isso também uma diversificação da alimentação e da alimentação também a nível local. Nós defendemos que necessitamos de políticas públicas que promovam uma paisagem heterogénea, que seja uma paisagem heterogénea ao nível produtivo, mas também do ponto de vista alimentar. E existem vários exemplos em países de âmbito internacional de política pública regional para promover a diversificação da produção agrícola e do seu abastecimento, e nada disto é conflituoso com a possibilidade de continuarmos a importar bens alimentares quando a capacidade de produção local não tem a capacidade de resposta. Portanto, trata-se essencialmente de medidas de política pública de preferência que garantam uma melhor sustentabilidade do sistema de produção local e uma maior garantia para as economias locais e para a qualidade dos alimentos de cada um.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que também se junta a nós.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los a todos mais uma vez e começar por cumprimentar as organizações que hoje aqui estiveram connosco e que nos transmitiram as suas preocupações. Eu vou fazer mais ou menos um resumo do que me parece mais importante e daquilo que eu gostava de ver mais esclarecido. Em primeiro lugar, apoios e a maneira como a agricultura está a funcionar neste período de pandemia. Eu gostava de saber, em relação às linhas de crédito, porque muito já tem sido dito sobre as linhas de crédito. De facto, o grande problema com a aplicação de linhas de crédito é que elas não resolvem propriamente o problema, elas são um paliativo. Ou seja, as empresas veem o seu problema de tesouraria resolvido momentaneamente, mas vão ficar com dívida para a frente e vão ficar com dívida para pagar. E, portanto, não são a melhor maneira de apoiar empresas que estão em dificuldades por força de terem passado a ter menos procura ou mais dificuldade em pôr os seus produtos no mercado. Mas aquilo que eu gostava de saber é de cada uma das associações se me podem dar um ponto de situação acerca das linhas de crédito, se afinal de contas elas chegaram. Porque a verdade é que aquilo que nós vemos no todo da economia, que obviamente não inclui apenas a agricultura, mas aquilo que sabíamos na semana passada é que apenas 8% dos montantes aprovados tinham de facto chegado às empresas. Portanto, eu gostava de saber aos produtores, afinal de contas, quanto é que chegou. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação à antecipação do que está programado para 2021-2027. Este foi um anúncio que vimos a Sra. Ministra fazer neste fim de semana. Eu confesso que aqui aquilo que foi anunciado é que vai haver uma negociação e, portanto, antes de sabermos o que resulta dessa negociação, acho difícil estar já a comentar. Em todo o caso, na melhor das hipóteses, vamos estar a falar em antecipação de pagamentos, ou seja, recebe-se agora aquilo que depois não se vai receber mais à frente, sendo que o período da pandemia é ainda, e o impacto que isso vai ter é ainda muito incerto. Eu gostava de saber, não apenas em relação a esta 2021, mas 2027, em relação aos pagamentos no presente, porque havia ainda um montante perto de 1 milhão de euros que estavam por pagar, como é que tudo isso está a evoluir? Porque é particularmente importante, antes de estarmos a antecipar o futuro, perceber como é que o presente está a ser executado, digamos assim. Em relação à questão que levantaram do programa Adaptar e do facto da agricultura estar excluída, obviamente do ponto de vista do CDS tem toda a razão, não há razão nenhuma para a agricultura estar excluída e aqui apresentaremos uma proposta nesta matéria. Gostava também de saber, duas últimas perguntas, em relação, em quarto lugar, ao preço, e esse tem sido um problema apontado por muitos produtores em relação a alguns dos produtos, sobretudo na pecuária, mas não só em relação ao leite e ao queijo, o fim do canal hotelaria-restauração ou o grande confinamento do canal hotelaria-restauração provocou oscilações no preço e, ao mesmo tempo, a dificuldade em fazer o produto chegar ao mercado também. Eu gostava de saber o que é que pensam de uma negociação do regime de retirada do produto do mercado mediante pagamento de compensação financeira para o produtor e encaminhamento de produtos para a solidariedade. Esta é uma solução que vêem como possível. E o que é que acham que pode ser feito nesta matéria? Em quinto lugar, encargos financeiros. Eu gostava de saber, em relação, creio que foi aquilo que disse a CAP, o CDS já propôs, de facto, que este ano os pagamentos por conta, os pagamentos especiais por conta, tudo aquilo que são adiantamentos não fossem feitos, porque, de facto, está-se a falar em adiantamento de um imposto que provavelmente não vai ser devido. E, portanto, aquilo que o Estado pode, entre aspas, dar, o que devíamos estar a discutir é aquilo que ele pode não tirar e, portanto, quer em relação aos pagamentos por conta, quer em relação às retenções na fonte, o CDS já fez essa proposta e não deixará de voltar a fazer essa proposta em sede de orçamento retificativo, que imaginamos não deve demorar muito a vir aí, porque de facto não faz nenhum sentido o Estado continuar a reter na fonte ou a fazer as pessoas pagarem em função de um imposto que não vai ser devido e depois estar a atribuir ou não subsídios. Mais vale não tirar em primeiro lugar. Isso era logo à partida uma ajuda que podia e devia ter sido já dada neste período de maior emergência, mas eu gostava de saber, em relação a outros encargos, estou-me a lembrar, por exemplo, da contribuição audiovisual ou da taxa de recursos hídricos que pesam sobre as empresas agrícolas, se me podem também dizer se deste ponto de vista de retirar neste período de emergência ou pelo menos durante este ano de 2020 retirar alguns encargos financeiros, se há mais alguma coisa que possa ser feita. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra às confederações para tecerem comentários sobre as questões e as opiniões dos seus deputados e serei naturalmente mais rígido com o tempo e irei dar 5 minutos a cada confederação. E começando por a CAF, o Sr. Presidente há pouco foi o primeiro a intervir, não sei se o Sr. Presidente tem a palavra para o efeito. Estamos sem som. Tem que ligar o seu som.
Já tem som agora?
Sim, sim. Ouvimos perfeitamente.
Peço desculpa, mas o nosso técnico de informática saiu da sala e não, eu não tinha aqui o computador junto a mim.
Está resolvido. Tem a palavra, Sr. Presidente. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado. Eu vou tentar, de uma forma muito sintética, tentando até não me repetir, mas concretizando algumas das preocupações que manifestámos no início e tentando responder às perguntas que foram deixadas pelos senhores deputados dos diferentes partidos. Relativamente às linhas de crédito, que foi uma das linhas que foi falada por vários deputados, o que se passa em relação às linhas de crédito é que a grande maioria dos pedidos não foram satisfeitos ou não estão ainda satisfeitos, mesmo quando estão aprovados em sede das entidades bancárias, ou por questões da garantia do Estado, das sociedades de garantia mútua, por questões de análise. As queixas que temos ouvido referenciar dizem respeito a questões processuais. Muitos foram excluídos, ou porque, como é sabido, não é permitido ter um tostão de dívida às finanças ou à segurança social, e por isso muitos agricultores, os poucos, quando eu digo muitos, é muitos em termos percentuais, dos que tentaram recorrer às linhas de crédito, viram negado a sua aprovação. Outras medidas que possam ser interessantes para os agricultores. Ajudas no âmbito das medidas globais do governo, das medidas Covid-19, como sejam as dos trabalhadores independentes. O estatuto fiscal da grande maioria dos agricultores é a dos trabalhadores independentes. Essas medidas foram pouco hábeis para a situação dos agricultores. Foi resolvido agora a questão do acesso dos sócios-gerentes, mas os sócios-gerentes com poucos trabalhadores, porque no princípio não podiam ter trabalhadores nenhums, mas ficaram de fora as ajudas do mês de abril, que também não é compreensível, uma vez que foi o mês da maior dificuldade. Em relação à fiscalidade, conforme nós solicitámos e fizemos referência no início, a carga fiscal em Portugal é asfixiante. E há várias razões para que seja objeto de análise e de ajuste numa situação como a que estamos a viver. Eu dou o exemplo da carga fiscal que incide sobre a fatura da eletricidade. 50% ou mais da fatura da eletricidade são taxas e impostos. Era a ocasião para rever essa carga fiscal, porque não se justifica de maneira nenhuma uma sobrecarga dessa maneira. Relativamente também à fatura de eletricidade, França e Espanha retiraram, durante o inverno, a obrigação da taxa de potência. A taxa de potência é paga durante o período da utilização da rede elétrica. É evidente que há setores que também utilizam eletricidade durante o inverno. Estou a lembrar-me, por exemplo, das centrais fruteiras. Mas tudo o que são o fator produção, como é essencialmente o regadio, não utilizam as instalações durante o inverno. E todos os meses têm que pagar. Se quiserem interromper o pagamento, têm que, no final, fazer o pagamento retroativo ou então fazer um processo totalmente novo. Não se percebe. Em relação à TRH, estamos totalmente de acordo com a preocupação manifestada pelos senhores deputados. A TRH, na nossa opinião, não deveria ser até suspensa, deveria ser banida, porque não é uma taxa. A TRH é um imposto e, se é um imposto, o imposto devia ser colhido em função dos resultados. Relativamente ao mecanismo de retirada, foi por aí que nós começámos a nossa intervenção. É através do mecanismo de retirada que se podem compensar as perdas dos preços. E ao compensar-se as perdas dos preços, asseguram-se os rendimentos dos tais pequenos agricultores que estão excluídos das medidas de apoio até da própria política agrícola comum. Portanto, o mecanismo de retirada é a solução para ajudar os agricultores de menor dimensão e com maior dificuldade de acederem a todos estes mecanismos. Por último, a referência do reforço do orçamento do Estado. O orçamento do Estado é o local para acomodar a antecipação que nós reivindicamos. Antecipar as ajudas de outubro para julho é um imperativo. O orçamento do Estado não vai perder esse dinheiro, porque ao antecipar as ajudas aos agricultores de outubro para julho, significa que é o próprio Estado que fica credor desse dinheiro quando em outubro Bruxelas mandar esse dinheiro. Portanto, nem sequer é uma ajuda extraordinária, é apenas uma utilização temporária de uma verba do orçamento do Estado.
Tem que concluir,
não sei se estou a chegar ao fim do meu tempo, Sr. Deputado. Creio que respondi à maior parte das questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde e muito obrigado pela sua disponibilidade. Agora peço ao Sr. Diretor-Geral da AJAP, o Engenheiro Firmino Cordeiro, que se junta a nós. E para o efeito tem a palavra durante 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou repetir as questões generalistas que foram colocadas e que foram já respondidas, de certa forma, pelo Sr. Presidente da CAP. De qualquer maneira, algumas específicas até para os jovens agricultores. Houve aqui expressões interessantes, como abrir a terra aos jovens, a aquisição de terras poder vir a ser contemplada ou não em próximos apoios, uma vez que neste quadro é completamente impossível, e depois também foi abordado pela Sra. Deputada Joana Bento a questão do Estatuto do Jovem Empresário Rural. Bom, abrir a terra aos jovens implica refazer bastante do modelo de incentivos para os jovens agricultores que temos no estado atual e que necessita de algumas reformulações. Tem de ser repensado a formação profissional, o acompanhamento técnico, tem de ser repensado a forma como os incentivos vão chegar, a discriminação positiva pelas zonas mais desfavorecidas e em relação às atividades a que os jovens agricultores pretendem instalar-se e também as regiões, como já referi. Portanto, numa forma geral, é preciso repensar muito bem isto, por forma a olhar para aquilo que se passou ao longo dos diferentes quadros comunitários de apoio, onde erramos, por forma agora, num futuro programa, no futuro pacote 21-27, podermos ser mais assertivos em relação à instalação de jovens agricultores. Não quer dizer que não o tenhamos feito, têm-se instalado, obviamente, jovens agricultores, mas como foi referido por praticamente todos os intervenientes, o envelhecimento é uma preocupação bastante grande. A questão das terras, se não me falha a memória, penso que de forma direta, em termos de financiamento, nunca foi levada em linha de conta. Existiu um crédito par, e agora está na moda pelos bichos as linhas de crédito, aqui podiam também perfeitamente funcionar com prazos alargados e com juros e com taxas de juros bastante baixas, o que já era um excelente incentivo para futuros jovens que queiram adquirir, desde que tivessem prazos na casa dos entre os 10 e os 20 anos para pagar e amortizar esses empréstimos. Por último, a questão do jovem empresário rural. Vamos lá ver, há dois estatutos que lançados pelo governo anterior, um é o Estatuto da Pequena Agricultura, da Agricultura Familiar, e outro é o Estatuto do Jovem Empresário Rural. Se repararmos, eles são diferentes. Enquanto o Estatuto da Agricultura Familiar assenta na sua globalidade na atividade agrícola, o Estatuto do Jovem Empresário Rural assenta numa disparidade de atividades que podem ser desenvolvidas em espaços rurais, algumas delas ligadas direta ou indiretamente ao setor agrícola. Obviamente, o setor agrícola é a espinha dorsal do mundo rural, mas não quer dizer que tudo se tenha de desenvolver à volta do setor agrícola. Bom, mas surgiu num contexto em que o Ministério da Agricultura era o Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Neste momento as florestas vão para o Ministério à parte, o desenvolvimento rural ainda fica, mas está praticamente partilhado, digamos assim, com o Ministério da Coesão Territorial. O que é que existe neste momento? Existem dois ministérios a polarizar, digamos assim, esta figura, e quando as coisas estavam mais ou menos a poder ter algum encadeamento, embora tenha havido alguns adiantamentos, nomeadamente a partir dos GAL, portanto algumas majorações, algumas prioridades, portanto muito pouco, mas isso existiu, portanto, neste momento importava pensar esta figura para o novo quadro comunitário de apoio, onde é que ela efetivamente se vai enquadrar e como é que nós podemos apoiar jovens numa transversalidade de atividades económicas a instalar-se no interior devido a, e com isso colmatar problemas que o interior tem e nomeadamente puxar jovens para o interior, não só os existentes, como também alguns oriundos de outras regiões, nomeadamente dos centros urbanos. Portanto, no fundo, são duas figuras, a figura do jovem agricultor e a figura do jovem empresário rural, que são separadas, não são a mesma coisa, nem uma é o complemento da outra, mas elas têm objetos substancialmente diferentes. Portanto, queria deixar este esclarecimento, porque acho que agora é necessário refazer todo um trabalho político para que entre estes dois ministérios, é evidente que há uma tutela do Ministério da Agricultura, e muito bem, a senhora ministra tem-se pronunciado sobre isso, mas parece-me que é importante ela ser partilhada com outro ministério, onde é que a coesão territorial encaixa também nesta figura do jovem empresário rural. E com isso terminava, senhor Presidente. Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado pela sua disponibilidade e muito boa tarde.
Boa tarde.
Dou então agora a palavra ao secretário-geral da Confagri, o engenheiro Francisco Silva. Peço que se junte a nós.
Mais uma vez, boa tarde a todos, Sr. Presidente.
Tem a palavra por 5 minutos.
Bem, fomos aqui, de certo modo, bombardeados com um conjunto de questões colocadas pelo Sr. Deputado João Dias. Não sei se há tempo para responder a todas, mas vamos fazer um esforço. Mas antes de responder, gostaria de focar uns quantos pontos, quanto a nós, são importantes. Primeiro, é necessário o reforço da organização económica da agricultura, com OPs, cooperativas, OPs multiproduto. O projeto destas OPs tem que sair da gaveta e agora há recursos no PDR para poder apoiar estas situações. Depois, a importância dos pequenos e médios agricultores. São importantes na produção, nos rendimentos, no complemento de rendimentos para a família, na vida dos territórios, no combate aos incêndios. A questão dos incêndios, volto a referir, que não tem estado sobre a mesa e sobre as preocupações da comunicação social, mas provavelmente e infelizmente poderá voltar, e por isso é necessário pessoas no campo, é pessoas que desenvolvam atividades, que eventualmente tenham rendimentos na agricultura complementares, é necessário pecuária. Reparem bem que aquela história das cabras sapadoras desapareceu. Onde é que andam as cabras sapadoras? Portanto, de facto, foi uma ideia inovadora, que tinha a sua atividade, a sua importância, mas desapareceu. Nunca mais ouvi falar nas cabras sapadoras. Bem, no que toca aos apoios financeiros, é a nossa convicção que a situação melhor é uma situação mista. Depende dos montantes, mas tem que haver um subsídio. A percentagem de subsídio e crédito tem que ser analisada caso a caso, porque vamos ter outro problema, que é o problema também dos bancos, e já lá vamos falar quando responder à senhora deputada Cília Meireles. Entretanto, precisamos de continuar a investir. Recursos, transferir recursos do segundo pilar para o primeiro pilar é uma má política. Entendemos, inclusivamente, que os 85 milhões agora mobilizados, que representam 2% do futuro quadro, devem ser repostos quando tudo se normalizar. Porque nós privilegiamos o investimento. Sabemos, estatisticamente, a resposta que os agricultores portugueses deram ao investimento. E investir é construir o futuro. Portanto, eram estas questões, em termos gerais, que gostava aqui de deixar. No que toca às questões colocadas pelo PCP, no que toca aos suínos, não há qualquer medida, portanto, no país, de apoio à silvicultura. É uma situação grave. Portanto, o setor reivindicou em tempos, portanto, uma linha de crédito de 10 milhões. Há situações complicadíssimas. A questão da exportação não tem sentido neste momento pelas dificuldades existentes e, portanto, é um assunto que não está resolvido, não há qualquer apoio neste momento à situação dos suínos. No questão do vinho, portanto, há aprovado em Bruxelas destilações de crise, uma destilação de crise, fala-se em 10 milhões, não sabemos como é que isso vai ser aplicado. No leite também estão aprovadas intervenções para o leite em pó, queijo, manteiga, também para os ovinos, caprinos e uma classificação nos bovinos, uma determinada classificação de bovinos. Mas, volto ao princípio, nós temos que defender, e esta pandemia vê a destapar esta situação, a organização económica da agricultura. No que toca às questões que foram colocadas pelos vários deputados, enfim, penso que estão respondidas ou por mim ou pelos outros intervenientes nesta audição. Deixava também uma palavra para a senhora deputada Cília Meireles e para a senhora deputada do PSD e para os outros deputados. No que toca à questão do crédito, as informações disponíveis são reais, é que a Sociedade de Garantia Mútua ficou empanturrada com os créditos que lhe apareceram.
Tem que compreender.
Vai havendo respostas muito devagar, mas há outro problema, que é o problema da União Bancária e da legislação aplicável aos bancos. Os bancos estão obrigados a fazer uma rigorosíssima análise de risco. E isso também dificulta o desempenho do nosso sistema financeiro no financiamento à agricultura.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, tenho que concluir.
Vou concluir imediatamente, dizendo que há que valorizar a pequena e média agricultura no contexto geral da agricultura portuguesa e, portanto, esse é o nosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade. E dou então agora a palavra ao representante da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, o Sr. Engenheiro Pedro Santos, que se junta a nós. Tem a palavra, Sr. Engenheiro, para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados. Podemos passar, não? Passamos ao seguinte e voltamos atrás. Dr. Carlos Franco, em nome da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural, tem a palavra para responder às questões formuladas pelos seus deputados. Tem 5 minutos. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Fazendo aqui um voo de pássaro sobre as questões que foram apresentadas pelos diferentes deputados, eu começaria por esta questão do endividamento, salientando uma coisa que até agora não tem sido relevada, que é o facto de nos últimos 3, 4 anos o conjunto dos agricultores e da agricultura portuguesa ter sido verdadeiramente assolado por um conjunto de crises que levaram ao endividamento constante. Primeiro, em 2017, foi a questão dos incêndios. Com os incêndios, muitos agricultores acabaram por se endividar e a somar créditos excepcionais aos créditos que já tinham da sua atividade. Depois veio a questão da seca, que tem sido repetidamente um fenómeno constante, que tem levado também ao endividamento, até com medidas para esse mesmo endividamento com essas linhas de crédito. Agora temos o Covid e novamente o recurso ao crédito, desta vez com garantias de Estado, dos sistemas de garantia mútua, mas mais uma vez um endividamento dos agricultores e das explorações. Ora, este sistema não pode continuar ad eterno, este constante indo para a frente.
vai gerar encargos financeiros, e já o está a gerar, e compromissos que se vão tornar extremamente difíceis de suportar num breve prazo. E eu penso que seria a altura, até por causa dos mecanismos que foram criados neste momento, para criar formas de consolidar créditos, reestruturar taxas, nomeadamente ao nível dos spreads dos empréstimos anteriores, por forma a desonerar a tesouraria das empresas e das explorações e dos agricultores. E isso seria uma grande ajuda, ou seja, encontrar mecanismos para consolidar créditos e reestruturar, de certa forma, as dívidas ao nível das taxas e das maturidades desses mesmos empréstimos. Outra questão que se prende com as cadeias de distribuição que o Sr. Deputado João Dias tinha posto, e de certa forma também o Deputado Ricardo Vicente, quando falava das margens de comercialização, é uma grande preocupação. É uma grande preocupação, mas não é de hoje. É uma grande preocupação já há muitos anos esta parte, e infelizmente não temos visto melhorias nessa área. É necessário, cada vez mais, esta situação da pandemia pôs ainda mais a nu todos os movimentos especulativos sobre o setor e sobre, nomeadamente, os pequenos agricultores e os médios agricultores. E, portanto, a questão de eventualmente se criar mecanismos de margens flutuantes, como havia uma variação máxima e mínima, quase como era o antigo sistema monetário europeu, que tinha uma banda de flutuação, poderia-se adaptar aqui, de certa forma, aos mercados agrícolas. A questão dos jovens agricultores e da terra. Bom, isto é algo que cada vez é mais preocupante. Eu penso que se continuarmos a fazer, não há muitas certezas sobre medidas para este setor, mas duas certezas eu tenho já à partida. É que aquilo que existe não é suficiente, e se continuarmos a fazer aquilo que existe, vamos ter exatamente os mesmos resultados. E partindo daqui, é necessário pensar novas medidas, novas abordagens à questão. E, por exemplo, se existe prémios à instalação, como existem, eu penso que uma das formas de melhorar a instalação e o acesso à terra era ser criado um mecanismo semelhante para a desinstalação, ou seja, para que os mais velhos recebam um incentivo ao abandono da atividade agrícola a favor de jovens que se venham a instalar. Até porque muitos dos agricultores de mais velha idade, com mais idade, são agricultores, muitas das vezes, como forma de complemento de rendimento, até porque têm rendimentos ou de reformas ou de outras atividades muito baixos e que precisam desses rendimentos. Portanto, a melhoria dos rendimentos dessas pessoas, seja através de mecanismos de distribuição de rendimento de caráter social, seja por um prémio à desinstalação, poderia facilitar e seria uma medida inovadora que poderia, nem que seja de forma piloto, começar-se a averiguar. O GER, tal como o Estatuto da Pequena Agricultura, é um conjunto de iniciativas que ainda estão por concretizar na prática, porque falta dar corpo a estas medidas, falta que tenham tessitura e ossatura para que ganhem força, e espero que isso venha a ser concretizado.
Tenho que concluir.
Para concluir, só de uma forma rápida, dizer que a questão da organização da produção é importante, não resolverá tudo, porque noutros países também não resolveu. A questão da democraticidade é também importante, mas para nós faz sentido que as próprias cooperativas, que já são uma forma de organização de produtores, possam ser automaticamente reconhecidas como uma forma de organização de produtores. Muito Se não bem. Há espartilho na forma de organização das empresas, também não pode haver espartilho na forma dos próprios agricultores se organizarem e ser automaticamente reconhecido.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a disponibilidade da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural, Sr. Dr. Carlos Franco, muito obrigado pela disponibilidade. E agora sim, resolvidas as questões técnicas, peço que se junte a nós o Sr. Engenheiro Pedro Santos, da Confederação Nacional da Agricultura, que tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir agora?
Sim, perfeitamente.
Obrigado. Houve um problema, quando eu ia começar a falar a chamada acabou por cair e pronto, acabei por não conseguir fazer a intervenção, mas falarei agora. Algumas questões já foram... primeiro agradecer aos senhores deputados pelas várias questões que foram apresentadas e tentar de alguma forma responder, a maior parte delas já foram respondidas, mas dar também a perspectiva da CNA nesta matéria, de algumas questões que foram colocadas. Em relação às medidas e das várias questões, por exemplo, em relação à linha de crédito, as linhas de crédito são, de facto, bem-vindas, são precisas para o setor, não estão direcionadas para uma agricultura de menor dimensão, pela forma como elas são criadas e são implementadas, porque podemos também, por exemplo, falar em questões de microcrédito, algo que nunca foi possível pôr a funcionar como deve ser. Agora, elas em si sozinhas também não chegam e são muito insuficientes, especialmente em agricultores que já por si só já estão bastante endividados. E quando falamos nas condições, por exemplo, a questão dos prazos de pagamento são questões, para além dos juros e de outras questões, a questão dos prazos de pagamento também são bastante importantes, e o que nós vemos é que eles precisavam de ser bastante alargados, não ficando pelo meia dúzia de anos que estão neste momento em vigor. Quer dizer, e nem estamos a pedir que se apliquem os mesmos prazos de pagamento que se estão a aplicar aos bancos para pagar ao Estado os milhões de euros que vão sendo injetados no fundo de resolução, por exemplo, em relação ao novo banco. Estamos, de facto, é necessário também olhar para isto, para estas condições e melhorá-las nesse sentido, mas está muito longe de chegar à agricultura familiar e mesmo àqueles que em princípio poderiam ser beneficiados por este tipo de medidas, já vimos que ficou muito aquém. Depois, a questão em relação à proposta dos 85 milhões, nós já nos referimos, é importante, e voltamos aqui, é muito importante que nas negociações se recupere, nas negociações do próximo quadro financeiro plurianual se recupere esta verba, mas vemos com bons olhos o reforço do regime da pequena agricultura e o reforço do pagamento distributivo, que numa próxima negociação da PAC, a base de trabalho já deve ser esta e não a que está em vigor neste momento, mas sim aquela que está a ser negociada. Ou seja, porque são medidas que, de alguma forma, melhoram a equidade na distribuição das ajudas entre agricultores. Depois, em termos de mercado, a questão do mercado também nós já nos referimos, mas deixar aqui mais duas ou três notas. Em relação ao comportamento da grande distribuição e da maioria daquilo que são os operadores da grande distribuição, a CNA considera que é necessário haver uma regulamentação concreta sobre a atuação da grande distribuição. Mas essa regulamentação concreta não pode incidir só sobre os contratos que são feitos a nível com os produtores nacionais. Esta regulamentação também tem que ver e tem que controlar, tem que ir à questão das importações, porque senão o que nós acaba por ser contraproducente, porque temos uma legislação que pode ser muito limitativa em termos daquilo que ir no bom sentido em termos da produção nacional, mas se depois tudo aquilo que entrar a preços completamente esmagadores daquilo que são os custos de produção cá, continuamos exatamente na mesma forma. Ou seja, é necessário regular esta a atividade da grande distribuição e, acima de tudo, ver a forma como as coisas, com um comportamento às vezes pouco normal, para não dizer outra coisa, da forma como nós estamos, ao mesmo tempo que vemos que há uma descida dos preços na produção, que se mantém os preços ao consumidor, ou seja, há quem está aqui no meio e a grande distribuição logo à cabeça, acaba por ter umas margens de lucro superiores. Vemos campanhas enormes de publicidade a dizer não, nós estamos preocupados com os produtores nacionais porque até lhes estamos a comprar mais umas toneladas de produto. Olha, obrigadinho, assim, de facto, podem-nos ajudar em termos daquilo que é o escoamento, mas continuam a esmagar os preços em baixo, ou seja, continuam contribuir para o declínio e para a ruína da produção, da produção nacional. Depois, uma última nota para a questão do Estatuto da Agricultura Familiar, que nós consideramos que deve ser a peça fundamental em termos daquilo que é o desenvolvimento do nosso setor, da agricultura e do mundo rural. Primeiro, há que O estatuto tem alguns problemas de elegibilidade e daí é essa a grande razão pelo facto de, se calhar, pouco mais de uma centena de agricultores estarem reconhecidos. E há coisas tão simples como, por exemplo, considerar nas condições de elegibilidade que apenas é tido em conta o rendimento proveniente da atividade agrícola para o agricultor poder entrar ou não. Às vezes pode significar a entrada de mais uns milhares de agricultores. Ou seja, primeiro há melhorar o que está em termos das condições de elegibilidade e depois concretizarmos em termos de medidas. E estamos a falar aqui, são 9 ministérios que estão envolvidos, há uma necessidade muito grande de trabalharmos. A CNA tem feito propostas concretas nesse sentido junto deste governo. Estamos disponíveis para trabalhar nesse sentido, no sentido de criarmos um mecanismo que cumpra com os seus objetivos, que é melhorar as condições de vida dos agricultores e, especialmente, dos agricultores familiares.
Muito obrigado.
Nesta questão...
Presumo que não me ouve, mas tem mesmo que concluir, Sr. Engenheiro.
É só para terminar, e que tem a ver com, de facto, com os contributos da agricultura familiar, que são inegáveis para o desenvolvimento do nosso país. A Confari já referiu isso. Eu juntava-lhe aqui apenas mais duas dimensões. A dimensão económica. Fala-se muito na questão social, mas estes agricultores têm uma atividade económica muito preponderante e muito importante nos territórios locais, que tem que ser desenvolvida e mantida. E a questão do ambiente, principalmente pela sua ação em termos da preservação da biodiversidade. A questão das sementes, das raças autóctones, é isto que dá vida aos nossos territórios
muito,
e que tem que
obrigado,
ser
senhor,
mantido. Ou seja, há que apoiar, há que desenvolver e criar medidas e condições para que estes agricultores possam continuar a exercer a sua atividade. E, acima de tudo, que é uma questão que é essencial.
Muito obrigado, senhor. Tem mesmo concluído,
mas
ultrapassou largamente
os preços. Os preços dos produtos e o escoamento da sua produção é questão fundamental. Isso é questão de mercado e que tem que ser
muito obrigado.
Alterado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, mais uma vez.
Muito obrigado,
cá estaremos sempre disponíveis.
Agradeço
para discutir
assim,
e para ajudar a desenvolver o nosso país e a nossa agricultura. Muito obrigado.
Agradeço assim às confederações por terem aceito o nosso convite e participado nesta audição a requerimento do PCP. Estamos então agora em condições de passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, e é a audição das associações representativas do setor da produção de flores e plantas naturais e dos produtores de raças autóctones, também a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, no âmbito da situação epidémica do Covid-19. E os deputados estão a solicitar 5 minutos de intervalo, o que eu, da parte pessoal, dispenso. Eu conheço que só eu é que gosto de fazer dieta, mas, admitindo isso, temos 5 minutos de intervalo.